Está no ar o Fórum TSF com Manuela Cássio, produção de Fernanda Oliveira.
Bom dia. No Fórum TSF de hoje debatemos a polémica causada pelas declarações de Cavaco Silva sobre o governo e queremos ouvir a sua opinião. Concorda com as críticas feitas ao governo de António Costa, que foi acusado de seguir uma política desastrosa, de ser especialista na mentira, na propaganda, na falta de ética? O ex-presidente da República perdeu o sentido de Estado, usou uma linguagem ofensiva e antidemocrática, como acusa o Partido Socialista? Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Se preferir contribuir para este debate, escrevendo a sua opinião no Facebook ou na página da TSF na internet, ao longo do fórum irei espreitar e ler aqui alguns desses contributos. Para participar de viva voz, já sabe, tem à disposição o telefone 808-202-173. Mas queremos ainda saber hoje no Fórum TSF como avalia os conselhos dados a Luís Montenegro para a condução política do PSD. E que efeitos é que o apoio claro dado a Luís Montenegro poderá ter no PSD? Pode ajudar a mobilizar o partido, numa fase em que a oposição tem multiplicado as críticas ao governo, ou, pelo contrário, pode deixar o Luís Montenegro fragilizado, uma vez que Cavaco mostra que consegue ter mais impacto político com o discurso do que o líder do PSD ao longo de diversos meses na oposição? Queremos ouvir a sua opinião. Recordo o número de telefone do Fórum, 808-202-173, 808-202-173. Mas começamos o fórum por recordar as palavras ditas por Cavaco Silva este sábado no encerramento do Encontro Nacional dos Autarcas Sociais-Democratas. Um discurso recheado de críticas a António Costa e ao governo do PS, também com muitos elogios ao Luís Montenegro. Um discurso muito aplaudido pelos autarcas social-democratas, dito Mesa e Sousa.
Um convite à admissão de António Costa e conselhos para Luís Montenegro subir 8 ou 9 pontos rumo às legislativas. 30 anos depois, Cavaco Silva regressou a uma iniciativa social-democrata para um ataque feroz ao governo de António Costa, a quem o antigo presidente aconselha um rebate de consciência.
Às vezes os primeiros ministros é resultado de uma reflexão sobre a situação do país ou de um rebate de consciência decidem apresentar a sua admissão e têm lugar eleições antecipadas. Foi isso que aconteceu em março de 2011.
E se o Presidente da República mantém a dissolução na gaveta, Cavaco Silva cita a Constituição para considerar que António Costa não está a cumprir os deveres.
Colocaram o país na trajetória de empobrecimento e de profunda degradação da situação política nacional. São o resultado de um Primeiro-Ministro que perdeu a autoridade e não desempenha as competências que a Constituição lhe atribui. São competências que os analistas políticos parecem ter esquecido.
O antigo Presidente da República considerou que o PS já não tem ideologia, o socialismo é apenas um slogan. Cavaco Silva foi pródigo em críticas ao atual Executivo.
Escasseia a competência, mas abunda o populismo e a hipocrisia.
Mas Cavaco trazia também recados para o PSD e contas feitas sobre o que falta alcançar.
Falta ainda convencer cerca de 8 a 9% de eleitores para o PSD obter o mesmo resultado que o PS obteve nas últimas eleições. Não me parece um resultado impossível de alcançar.
E nesse caminho, avisa Cavaco Silva, o PSD não deve cair na armadilha de falar sobre eventuais alianças.
O PSD não deve cometer o erro de pré-anunciar qualquer política de coligações, tendo em vista as próximas eleições. Se o PS, que está em queda, não o faz, porque é que o PSD, que está a subir, deve fazê-lo?
Mas também não deve, sublinha o antigo líder social-democrata, distrair-se com outras oposições.
Não deve dispersar energias com outros partidos, nem responder às provocações que deles possam vir. O PSD é inequivocamente a única verdadeira alternativa credível ao poder socialista.
E não deve, por exemplo, alinhar com moções de censura contra o atual governo. Cavaco Silva lembra que só uma teve efeitos práticos quando, em 87, o governo minoritário que liderava caiu para depois obter uma maioria absoluta. Nos 40 minutos da intervenção, além das fortes críticas ao governo do Partido Socialista e dos conselhos ao PSD, coube ainda um 2-em-1 quando Cavaco Silva criticou o PS pelo que disse serem ataques a Passos Coelho.
Ataques vergonhosos movidos pelo PS ao Dr. Pedro Passos Coelho, que como primeiro-ministro revelou grande coragem e sentido de Estado, tendo retirado Portugal da bancarrota a que o governo socialista tinha conduzido o país.
A plateia aplaudiu durante longos minutos. Logo ali à frente, Luís Montenegro ouviu Cavaco Silva elogiar a competência e apelar à unidade em torno do líder social-democrata.
O doutor Luís Montenegro tem mais experiência política do que eu tinha quando subi a primeiro-ministro e está tão ou mais bem preparado do que eu estava.
Depois de Francisco Pinto Balsemão, há semanas, agora Cavaco Silva, o PSD a jogar os trunfos em tempos de turbulência política.
Estas palavras de Cavaco Silva, aqui recordadas pela repórter Judite Menezes Sousa, estas palavras caíram mal no Partido Socialista, que respondeu também com palavras duras. Eurico Brilhante Dias, líder parlamentar do PS, escreveu no Facebook que a degradação política é isto. Cavaco Silva adotou uma linguagem ofensiva e antidemocrática numa evidente captura da direita democrática pelos radicais extremistas que não escamoteiam o ódio ao PS. João Azevedo, secretário nacional adjunto do PS, também fala num discurso de ódio utilizado numa tentativa de Cavaco defender Luís Montenegro.
É um discurso de raiva e de ódio. Não se percebe bem o porquê deste ataque tão violento que aconteceu ao Partido Socialista, acaba por ser uma muleta do atual líder do PSD e representa claramente a preocupação do PSD, que tem hoje um líder que não se consegue afirmar junto da sociedade portuguesa. Portanto, o que nós temos que dizer e continuar a reclamar junto dos portugueses é esta agenda de modernização, de recuperar aquilo que os portugueses durante alguns anos perderam. E, portanto, é fácil de comparar o passado, o presente e o futuro.
Ontem foi a vez do secretário-geral junto ao Partido Socialista, João Torres, acusar Cavaco Silva de perder o sentido de Estado.
O uso da agressividade e da violência verbal a que ontem o país assistiu por parte de um antigo primeiro-ministro e de um antigo presidente da República revela que o professor Cavaco Silva perdeu, de facto, o sentido de Estado que se exige e que penso que a generalidade dos portugueses gostaria de apreciar em alguém que durante tanto tempo desempenhou funções tão relevantes no nosso país. E penso que essa agressividade, essa violência verbal que o professor Cavaco Silva utilizou demonstra também, revela também, que está de alguma forma inconformado com o facto de ter uma grande impopularidade no nosso país. O mandato presidencial do professor Cavaco Silva é um mandato de que nenhum português tem particularmente boa memória e parece-me que o professor Cavaco Silva está mal resolvido com o seu passado.
João Torres usou ainda a intervenção de Cavaco Silva para atacar a liderança do Partido Social Democrata.
O PS não aceita lições de moral por parte do professor Cavaco Silva, como não aceita lições de moral por parte do PSD ou por parte de qualquer outra formação política partidária. E acrescentaria, é até irónico que tenha que ser uma personalidade política que durante 10 anos exerceu funções como primeiro-ministro, durante 10 anos exerceu funções como presidente da República, a tentar assumir-se como líder da oposição no nosso país. E, portanto, de alguma forma, julgo que hoje não há nenhum português que reveja no PSD a capacidade de iniciativa e de propositura política à altura de construir uma alternativa para o nosso país. E parece que só mesmo o professor Cavaco Silva é que reconhece no Dr. Luís Montenegro qualidades para chefiar um governo.
João Torres, o secretário-geral adjunto do Partido Socialista, em declarações feitas à margem da iniciativa do PS Braga. Recordados aqui as declarações essenciais em torno do tema que hoje colocamos a debate aqui no Fórum TSF, queremos ouvir a sua opinião. Como olha para as palavras de Cavaco Silva, o antigo Primeiro-Ministro e antigo Presidente da República, tem razão, tem ou não razão, quando acusa o Governo de seguir uma política desastrosa, de ser especialista na mentira, na propaganda, de mostrar falta de ética? E o Partido Socialista tem ou não razão quando acusa Cavaco Silva de ter perdido o sentido de Estado, de usar linguagem de ódio, usar uma linguagem ofensiva e antidemocrática? Queremos ouvir a sua opinião no telefone do Fórum 808-202-173, 808-202-173. E como avaliou as nossas ouvintes os conselhos que foram dados a Luís Montenegro para a condução política do PSD? No fundo, que efeitos é que este apoio muito claro de Cavaco a Luís Montenegro poderá ter no PSD? Vamos agora à análise política com a ajuda do Paulo Baldé, comentador de política nacional da TSF. Bom dia, Paulo. Pedia-te uma primeira avaliação às palavras duras de Cavaco Silva. Voltámos quase aqui ao discurso da boa e da má moeda.
Bom dia, Manuel Acácio. Bom dia aos ouvintes do Fórum da TSF. Eu penso que foi bastante mais longe que essa intervenção que fez num artigo de opinião no Expresso sobre a boa e a má moeda. Estava Pedro Santana Lopes Primeiro-Ministro e desta forma Cavaco Silva contribuiu para que o Presidente Jorge Sampaio acabasse por dissolver a Assembleia da República e logo depois o Primeiro-Ministro Pedro Santana Lopes tenha demitido. A primeira leitura que eu faço deste discurso, que utiliza uma linguagem muito agressiva para aquilo que estamos, mesmo se as coisas têm vindo a subir de tom, mesmo assim surpreendeu pela agressividade do discurso. É verdade que é um político com um ativo muito importante para a direita. Não se compreende, aliás, que o PS, como ouvimos agora, contra-argumento com a falta de popularidade de Cavaco Silva. Acho que faz muito pouco sentido. Temos que nos lembrar que teve 4 maiorias absolutas. 2 como líder do partido e outras 2 maiorias absolutas de votos, não é? Mais de 50%. E outras 2 como Presidente da República. É verdade que, ainda assim, Cavaco divide muito o eleitorado, e o eleitorado mais à esquerda não gosta dele, até mais do que de Passos Coelho, que unia à esquerda, e sobretudo o PS. Quando Cavaco intervém no debate político, ajuda a unir o Partido Socialista, mas também faz isso no eleitorado de direita, substancialmente no PSD, mas de uma forma generalizada na direita. E, portanto, desse ponto de vista, acaba por ajudar a liderança do PSD, a atual liderança de Luís Montenegro, mesmo que, como tu lembravas, existe aqui uma questão que minoriza também, de certa forma, o líder do PSD, mas isso acontece em qualquer circunstância, quem quer que fosse o líder. Quando aparece alguém com o peso histórico de Cavaco Silva a fazer um discurso destes, é normal que ele tenha um impacto muito superior à capacidade de quem estiver na oposição liderar a oposição.
Até porque Cavaco tem falado muito pouco, 3 certo, vezes nos últimos 3 ou 4 meses.
Sim, o uso da palavra, e agora está mais interventivo porque há um toque a reunir na direita, não é? Porque já perceberam que mais cedo do que tarde pode haver um regresso ao poder e, portanto, toda a gente fica mais disponível. Isto que nós estamos a ver a acontecer no PSD, e também, juntando as duas coisas, o facto de haver históricos a aparecer a dizer, a unir o PSD e a defender que Luís Montenegro, que tem sido alvo de críticas em surdina, de não ter sido capaz de mobilizar o partido, de conquistar as perdas que o Partido Socialista tem nas sondagens, não revertem diretamente a favor do PSD, mas aparecem agora, como Cavaco Silva, a dizer não é este, não é o outro, porque sonha o PSD, tem sonhado com o regresso de Pedro Passos Coelho, isso parece impossível nestas circunstâncias. Aliás, mesmo que fosse possível, seria muito mau, porque não faz sentido que um partido que é líder da oposição e que já cheira o poder, seja lá quando for, pode ser agora, pode ser daqui a um ano, pode acontecer que seja apenas em 2026, mas faz muito pouco sentido que o partido se dividisse quando está num processo em que pode haver uma antecipação de eleições e, portanto, uma probabilidade de voltarem ao poder.
E enquadras, forma... desculpe interromper, Paulo, enquadras estas palavras de Cavaco Silva como as palavras há pouco tempo de Francisco Pinto Balsemão, como aqui um toque a reunir no PSD, com estes, chamemos-lhe assim, pais do partido ou referências históricas do PSD a entrarem aqui na guerra?
Sem dúvida nenhuma. Eu julgo que um e outro quiseram dar sinal de que este é o momento para o PSD se unir à volta do líder que tem. Mesmo que quem no PSD, na ótica destas duas intervenções, entenda que pudesse haver melhor solução que Luís Montenegro, o que eles estão a dizer, com a sua experiência política, é que este não é o momento de fazer essa discussão. Porque é o momento em que pode haver, e nós já percebemos que pode haver, de repente pode haver uma interrupção da normalidade política, dissolução da Assembleia da República, eleições antecipadas, e, portanto, como estava a dizer, não faz muito sentido que um partido que está a liderar a oposição e que procura capitalizar para si o desgaste do governo, em termos eleitorais, estivesse agora num processo de estar a decidir se é este o líder, se não é este o líder. Este recado está dado de uma forma muito clara, mas eu penso que querem mais do que isso. Querem é também falar para toda a direita e procurar convencer o eleitorado que tem estado, quer no Chega, quer na Iniciativa Liberal, a votar em PSD como um discurso pelo voto útil, procurando que percebam que a alternativa, como diz Cavaco, é o PSD, não é outra. E depois, à frente, se verá como é que ela se faz. Agora, tenho uma questão, que é muito importante para conquistar esse eleitorado, e aí, dentro do PSD, não há como conseguir um entendimento. Tem a ver com a relação que Chega, porque há muita gente dentro do PSD que entende que o Chega não deve ser visto como um papão, que é possível governar com o apoio ou com um acordo com o PSD, e há muita gente que entende que não. E aquilo que as eleições de 2021 demonstraram de forma muito clara, se olharmos para as sondagens, porque as sondagens não mentem, elas dão a realidade de um momento, têm margens de erro, obviamente, mas aquilo que aconteceu na reta final da campanha eleitoral de 2021 foi exatamente uma parte significativa do eleitorado do centro, que poderia estar cansada do governo do Partido Socialista e votar no PSD, acabou por não votar porque teve receio de que o Chega pudesse fazer parte do ticket de governo, e ainda mais um eleitorado de esquerda, do Bloco e do PCP, que foi votar útil no Partido Socialista exatamente para impedir isso. E, portanto, essa parte tem que ficar muito clara. O recado que Cavaco Silva dá a Luís Montenegro, também para o futuro, eu julgo que tem aí um erro do não querer ligar aos outros partidos, não querer, que é um bocadinho aquilo que Luís Montenegro tem feito, mas que teve uma pequena correção quando deu entrevista à Maria João Avilés e depois a seguir em mais duas entrevistas, uma delas na SIC, a deixar claro que não quer nada com Chega, não conta com Chega, isso tem que ficar muito claro, porque só há voto útil no PSD se os eleitores do Chega, que é um eleitorado com potencial de crescimento muito grande, perceber que para retirar o Partido Socialista do poder tem que se votar no PSD. Esse voto útil que o PSD quer conquistar não se conquista com ambiguidade, isso parece-me absolutamente certo, e foi isso que mostrou 2021. Ainda uma nota sobre o Partido Socialista, criticar percebe-se que vem a jogo, e que venha criticar até a agressividade, que me parece também um bocadinho excessiva, mas contribui para a polarização, isso não é bom para a democracia.
Mas podemos falar, Paulo, em discurso de ódio, linguagem antidemocrática?
Não. Isso parece-me absolutamente não. Aliás, é só lembrar o que foi Mário Soares como Presidente da República, com Cavaco Silva Primeiro-Ministro, e a lembrar Mário Soares, ex-Presidente da República, num artigo que eu hoje fui buscar, apanhar vários, e tirei este, um artigo de outubro de 2012, em que, um artigo de opinião, o Mário Soares escrevia no Diário de Notícias, um artigo de opinião em que ele acusa o Primeiro-Ministro Pedro Passos Coelho de falta de sensibilidade política, por ter posto Vítor Gaspar a anunciar um aumento de impostos no Parlamento, mas de fazer mais do que isso, considerar que o governo estava moribundo, que ninguém o levava a sério, considerar que o ministro dos Negócios Estrangeiros, que era Paulo Portas, não podia continuar no cargo que tinha perdido dignidade e prestígio, e até também criticando o Presidente da República, Cavaco Silva, devido à forma como decorreram as comemorações do 5 de outubro, que foram mais longe do povo, portanto, tinha havido umas alterações nessas comemorações. Portanto, isto é normalíssimo, aconteceu várias vezes, e eu insisto, acho que esta agressividade na linguagem não contribui nada para que o debate possa melhorar, no sentido em que temos um debate muito polarizado. A esquerda não quer saber do que diz a direita não quer saber do que diz a esquerda, como se a razão se puder, como se fosse possível que a razão estivesse só de um lado ou só do outro. E este tipo de linguagem, obviamente, que não contribui para melhorar a qualidade do debate político. Daí a dizer que é antidemocrático e que é de ódio e etc. Não, é de alguém que tem uma má relação com o Partido Socialista, é conhecida, não é de agora, é de alguém que não queria dar posse a um governo do Partido Socialista quando se criou a geringonça, e portanto é de alguém que se deu muito bem primeiro com o governo de José Sócrates, a quem elogiou por ser reformista, e acabou a dar-se muito mal pelas razões que são conhecidas. Portanto, tudo isto aconteceu e, com Cavaco Silva, e é natural que ele tenha, foi líder do PSD e tenha uma relação com o Partido Socialista que tenha este tipo de visão do que é o Partido Socialista, como Mário Soares tinha do PSD. Obviamente que, se recuarmos ao tempo em que estes dois partidos nasceram e ao tempo em que chegaram a estar no governo num bloco central, que acabou com Cavaco Silva, as relações, o que pensava Mário Soares do PSD mais antigo, ou o que pensavam o que pensa Marcelo Rebelo de Sousa, ou o que pensava antes de Cavaco Silva os líderes do PSD sobre o PS, não é exatamente o que Cavaco Silva pensa sobre o PS. Daí a considerar que a linguagem é antidemocrática, parece-me manifestamente exagerado por parte do Partido Socialista.
A análise política do Paulo Baldaia, a abrir a reflexão que fazemos no Fórum TSF. Que opinião têm os nossos e as nossas ouvintes? Que opinião tem o Paulo Simões, economista, que nos escuta no Porto? Bom dia.
Bom dia. Eu julgo que as declarações do ex-presidente da República, Cavaco Silva, são sensatas, oportunas e verídicas. E vêm mesmo na altura certa. Eu ouvi com atenção a opinião do Paulo Baldaia e, pronto, estou de acordo com ele, no essencial, mas eu julgo que o problema é mais grave. Eu julgo que os portugueses têm que ter os pés assentos no chão e devem ter olhos na cara. Que futuro é que nós queremos para o nosso país? O estado do país é catastrófico. Estamos na bancarrota, portanto, as últimas informações indicam um aumento da dívida pública de 800 milhões de euros. Estamos a alienar o aparelho produtivo. Portanto, cada vez as empresas nacionais são vendidas a grupos estrangeiros, não é? Que despedem os quadros superiores, implementam eles a estratégia e fazem do aparelho produtivo nacional uma autêntica vaca leiteira. E estamos a hipotecar o futuro com parcerias público-privadas. Portanto, a situação é grave. E qual tem sido a atuação do governo? A atuação do governo tem sido catastrófica. Na área da saúde, só sabe passar cheques aos privados. Eu vi hoje na rádio que já há médicos de família em setor privado. Ouvi a semana passada que as despesas com exames duplicaram no espaço de 2 anos, passaram de 400 milhões de euros para 800 milhões de euros. Quer dizer, o Ministro da Saúde só sabe passar cheques, não sabe fazer mais nada. Não tem nada contra o ensino privado, porque possivelmente não se recorda da licenciatura de Sócrates e do Armando Vara. Se se recordasse disso, possivelmente já tinha algo contra o ensino privado. Na área das empresas públicas, vai ser agora vendida a TAP. E achei piada uma questão de um deputado do Partido Comunista ao Sr. Ministro a perguntar-lhe se a TAP é vendida por imposição da CIA ou não. Portanto, ele teve que admitir que não. É por estratégia do governo. E vai vender porquê? Não sabe bem porquê. A área do TGV, vamos implementar o TGV para quê? Só para estourar dinheiro. A compra de novas carruagens. Eu vou muitas vezes à Alemanha, utilizo os caminhos ferros da Alemanha, há lá carruagens iguais às nossas. Qual a necessidade de passar um cheque de 1.000 milhões de euros a uma empresa espanhola para substituir as carruagens? Isso não é modernizar a ferrovia? É a forma como nós tratamos os espanhóis, vamos agora conceder locais privilegiados ao El Corte Inglês no Porto. Quer dizer, vamos destruir uma estação de caminhos de ferro porque eles querem pôr ali um centro comercial e uns hotéis e uma ligação direta ao aeroporto para os turistas. É o caso do novo aeroporto. Não se pode aproveitar o aeroporto, veja que já está construído. Quer dizer, tudo isto mostra que o governo não está com os pés assentos no chão. Querem que nos aconteça como a Kurdistão, que foi repartida em quatro. O que é que as gerações futuras depois vão fazer perante isto tudo? Eu acho que, para concluir, eu gostava só de salientar uma palavra, a palavra mentira, que o seu deputado do Partido Socialista ficou muito escandalizado com a palavra mentira. É o que o governo tem feito. Eu gostava de lembrar o seu deputado do Partido Socialista, logo para começar a questão da TAP. Foi-lhes dito que a TAP era vendida por imposição da CIE. Pelos vistos, não é. Então o governo mentiu. O Sistema Nacional de Saúde. Eles dizem que querem defender o Sistema Nacional de Saúde. Mas o que a gente vê é cada vez mais cheque de irem para o privado. Então como é? É defender o Sistema Nacional de Saúde? A questão da ferrovia. Dizem que querem modernizar a ferrovia. Modernizar a ferrovia é expandir a linha férrea para todos os distritos e é eletrificar e modernizar as linhas férreas. Não é comprar novas carruagens nem implementar o TGV.
A opinião que nos deixa o nosso ouvinte Paulo Simões e que leitura da situação política faz o professor José Coelho, que nos escuta na Guarda. Bom dia.
Muito bom dia. Olha, eu acabei de ouvir, de facto, a análise do Sr. Paulo Baldeia e deste último interveniente e eu gostava de falar em dois níveis. Primeiro, a questão do governo não é propriamente isso que está em análise, embora a intervenção do Cavaco Silva tenha sido propiciada pela situação do governo. Porque já não se lembram do irrevogável, indefinitivamente irrevogável, Paulo Portas, do Passos Coelho, da garotice que ia nesse governo. Aí já ninguém se lembra. Só se lembram agora. Isso não desculpa o que se está a passar neste momento no Ministério das Infraestruturas, com o qual eu também não concordo absolutamente. Não tenho nada a concordar com isso, nem posso concordar. Agora, já não se lembram do governo do Passos Coelho em que, de facto, o Paulo Portas saía, entrava, voltava a entrar, voltava a sair, e quando foi vice-primeiro-ministro, aí acalmou-se tudo. Já ninguém se lembra do aconselhamento que o Cavaco Silva fez na véspera da falência do BES, em que deveria investir no banco porque era seguro. Entretanto, ele tirou o dinheiro dele antes. Não é? Também já ninguém se lembra daquilo que o Mário Soares lhe pedia para ele explicar como é que tinha tirado o dinheiro, isto era o que se ouvia, porque eu não ouvia na comunicação social, como é óbvio, o dinheiro do BPN antes daquilo dar o estouro. Quer dizer, neste momento são todos muito maus, mas do que está lá para trás, as pessoas não se lembram. Por amor de Deus, quer dizer, tínhamos duas coisas. É assim, o governo não está bem, não está bem. Que isto, se formos ao governo de Passos Coelho e a alguns do Cavaco Silva, porque eu tive esse cuidado de ir fazer, hoje fica tudo gravado e, portanto, não é possível mentir. A gente vai lá e vê. E depois vê o que é que se passou no último governo de Cavaco Silva. E vê-se o que é que se passou no governo de Passos Coelho. E depois vê-se que a diferença não é grande. Eu não posso concordar com isto que está a passar com o ministro Galamba. Mas também não posso. Mas é só para dizer que não há virgens puras. Dá a impressão que agora é tudo virgem pura e o mal de todos está aqui. Isto é uma questão. Outra questão é que, de facto, o professor Cavaco Silva não tem o direito, é uma questão de Estado. É uma questão de Estado. Não tem o direito de tomar partido em público de uma forma como fez, usar a linguagem, de facto, de um nível, há vários níveis de linguagem, este é, não é agressivo, é mais do que isso, é má educação, chega a ser má educação. O indivíduo que é pago por mim e por todos, porque mantém um gabinete com o chofer e carro e assessores pagos por mim, com uma reforma paga por mim, é membro do Conselho de Estado por inerência e não pode tomar estas posições em público. Ele deve saber isso muito bem. Porque, embora seja professor de economia, também deve saber alguma coisa de direito constitucional. E, portanto, não pode fazer estas coisas. Não se trata de ser o Cavaco ou outro qualquer. Isto não pode ser. Então isto é a República das Bananas. Quer dizer, então ele até morrer vai dizer, mas de vez em quando, lembra-se, lança um livro onde ninguém vai para o comprar. Depois vem, diz umas barbaridades para promover um chefe que não é capaz de se promover sozinho, que é o Montenegro. Então isto não pode ser. Há aqui dois níveis de discussão. Uma coisa é o governo, que não está bem,
de facto não está. Mas vamos ao de Passos Coelho, ou de Paulo Portas, em que se metia e não se metia, e vamos ao último de Cavaco Silva, e ver que isto não é novidade. E depois, outra coisa que não está bem, é um nível diferente de discussão, é a intervenção do Cavaco Silva. Agora, pôr tudo no mesmo saco é que não. Eu, há bocadinho, quando ouvi a análise, pareceu-me que estava tudo no mesmo saco. E é tendenciosa. E quando se é analista político, tem que ser um bocadinho mais isento. E nós temos analistas políticos, hein, para todos os gostos.
E têm direito à opinião, como o José Coelho tem direito à sua opinião. Agradeço a sua participação. Passo a palavra ao Carlos Araújo, é trabalhador aeroportuário, liga-nos de Lisboa. Bom dia.
Muito bom dia. Ora bem, o senhor Silva, o Aníbal, foi o que tem sido sempre. Não sei se a Maria lhe dá um copo de óleo de figa de bacalhau, mas o azedume, o fel, é constante. E, sobretudo, a mantém inequívoca, desonestidade intelectual. Porque ele cita o período do engenheiro Guterres e que, quando ele se demite, diz claramente que...
Não é o engenheiro Guterres, é o engenheiro Sócrates. 2011 não é Guterres.
Não, desculpe, o engenheiro Guterres, quando se demite, diz que demite-me para evitar que o país caia no pântano. E depois todas estas frases foram deturpadas e repetidas massivamente, como os nazis fazem, para se tornarem uma verdade. Portanto, as pessoas já não se lembram da ética profissional e constitucional do Aníbal quando promulgava orçamentos com normas inconstitucionais? É que eu lembro-me perfeitamente. É que estamos a falar de um governo com os seus problemas, como é normal, como todos têm. Este um pouco mais. Mas temos que separar a espuma dos dias e a maionese do que é realmente importante. E o que é realmente importante é que o crescimento do país tem sido uma constante, é que a liderança do governo fez, já vamos no terceiro ministro das Finanças, em que reduziu-se o déficit, através do primeiro, do professor Centeno, quase ao nível zero, e é a segunda vez que estamos, já tivemos uma vez um déficit negativo, neste caso, e caminhamos para aí, numa altura em que se passa por um período absolutamente terrível da pandemia, que felizmente já passou. A seguir, o problema da guerra da Ucrânia, que ainda está em curso. Portanto, um período absolutamente difícil de governação e a ânsia do poder leva a que andemos todos nisto. E agora vou fazer aqui um pequeno à parte relativamente ao comentário do Paulo Baldaia, que diz que os outros presidentes também pensavam. É verdade, mas o pensamento ainda é livre. Agora, publicamente, dirigir-se aos portugueses ou falar para uma parte dos portugueses, porque aquilo era uma ação do PSD, e dizer aquelas barbaridades com aquele ódio nos olhos, nunca vi o Dr. Mário Soares, nem o Presidente Sampaio, porque até o podiam pensar, mas há a ética, o bom senso e a moral que os impediam de o dizer em público. Sim, o governo tem que melhorar, há situações e pontualmente tem que se melhorar, mas nunca me vou esquecer do crescimento que o país deverá ter este ano, que é 2,5, e também nunca me esquecerei da falácia do 0,7 na altura do irrevogável. Para não dizer 0,7, era o 0,7, e aí a comunicação social tem muita, muita culpa disto, porque navega também na maionese. Esta é a minha opinião.
É a opinião do Carlos Araújo. E que leitura da situação política faz o Guilherme Gonçalves, gerente comercial, que está em Braga? Bom dia.
Bom dia.
Bom dia, Guilherme Gonçalves.
Bom dia. Olha, eu só tenho a dizer o seguinte. Aníbal Cavaco Silva, acho que foi muito assertivo nas suas palavras, e o PS parece que se esquece das três intervenções que tivemos do FMI em Portugal. É lamentável é que o PS use uma campanha difamatória que este país não merece isso ao Dr. Cavaco Silva. O Dr. Cavaco Silva foi um dos melhores primeiros ministros que nós tivemos E o PS escusa de se estar a escudar no governo do Dr. Passos Coelho, porque o Dr. Passos Coelho recebeu um país endividado quase na bancarrota. E o PS, neste momento, diz que tem bons resultados, mas os serviços públicos não estão a funcionar. O Serviço Nacional de Saúde também não está a funcionar corretamente. O PS parece que não se lembra que no reinado deles houveram empresas e serviços que não funcionavam com salários, que funcionavam com salários em atraso e falta de matéria-prima para trabalhar, etc, etc. O PS só tem que engolir e calar-se. Como assim como o PCP, que ainda hoje, através do Dr. João Oliveira, voltou a criticar o Dr. Cavaco Silva. Acho que não é uma atitude revanchista do Dr. Cavaco Silva. É uma atitude que os portugueses, e eu também como contribuinte com os impostos em dia, me queixo que o PS só prejudica quem trabalha. Obrigado.
A opinião que nos deixa o Guilherme Gonçalves, mesmo a terminar esta primeira parte do Fórum TSF. Espreito debate online. Cristina Pena Coutinho escreve: numa democracia plena há liberdade de expressão, mas nos índices internacionais já se indica que perdemos esse estatuto com o governo da Geringonça faz algum tempo. O PS não gosta de vozes dissonantes, nem está habituado. E quando vêm de um peso pesado como Cavaco Silva, ainda pior, porque todos ouvem. Cavaco não perdeu o sentido de Estado, coisa que a Comissão Parlamentar de Inquérito já mostrou o PS não ter, nem entender o que é. E conclui Cristina Pena Coutinho: sobre o apoio, Cavaco trabalha com o que tem e reforça Luís Montenegro para se sentir que há forma de sair deste pântano político em que o PS se afunda a cada movimento nas suas próprias areias movediças. E vamos retomar aqui o debate no Fórum TSF, já a seguir ao noticiário das 11. Queremos ouvir a sua opinião. Pode escrever aquilo que pensa sobre este tema no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet, ou então inscrever-se para o 808-202-173.
Está na altura de retomarmos o Fórum TSF, moderação de Manuela Cássio, produção de Fernanda Oliveira.
Segunda parte do Fórum TSF, onde analisamos as críticas feitas por Cavaco Silva ao governo e ao Partido Socialista e a resposta do PS ao antigo Primeiro-Ministro e Presidente da República. Que opinião têm os nossos e as nossas ouvintes? Concordam com as críticas que foram feitas ao governo? Consideram que Cavaco usou uma linguagem ofensiva e antidemocrática como argumento ao PS? E que efeitos é que o apoio claro dado por Cavaco Silva a Luís Montenegro poderá ter no PSD? No debate online, Fernando Dias escreve que as críticas de Cavaco são justas. Este é o governo dos casos e faz o mínimo dos mínimos. Mas acrescenta Fernando Dias: mas vindo as críticas de onde vêm, Cavaco perde toda a credibilidade. Cavaco foi um mau governador para a classe trabalhadora, deu cabo de muitas empresas industriais que fariam falta hoje. Quem não se lembra dos acontecimentos da Ponte 25 de Abril, escreve Fernando Dias. Cavaco hoje acrescenta pouco ao PSD. PSD é um partido contra a classe trabalhadora, tal como o Partido Socialista. Orieta Carrilho participa também no debate online e escreve: e como ninguém tem coragem de dizer toda a verdade, porque o governo não ouve os portugueses, Cavaco resolveu dar o murro na mesa, porque ele, de certeza, ia ouvir e reagir. É o que já está a acontecer, conclui Orieta Carrilho. Bom dia, professor José Lino Maltês. Obrigado por aceitar o convite de nos ajudar aqui a olhar este momento da nossa vida política. Como é que olha para este, utilizando aqui a expressão desta nossa ouvinte, este murro na mesa dado por Cavaco Silva? Surpreendeu?
Sim, porque não é por gostar dele ou não gostar dele. Não, é raro vermos alguém que na história portuguesa teve duas maiorias absolutas em legislativas, duas maiorias absolutas como presidente, pai da pátria, pai da democracia, e pequeno ponto, podem dizer muita coisa, mas Ele foi um respeitador e um crente na própria democracia e no processo de integração europeia e sem dúvida é um dos mestres do nosso regime como tivemos. E um tipo destes, que podia estar calminho em casa, decidiu vestir o fato de macaco de militante, desceu humildemente ao microfone, misturou-se com os velhos militantes para prestar um serviço ao Montenegro. E o serviço que ele prestou, que é sempre feito por aquilo que o caracterizou em todos os atos, foi sempre um tipo de deputado de instinto matador, ele veio ali fazer, prestar um servicinho muito específico. Ele disse-o. O que ele foi dizer ali foi: o PSD precisa de mais 8-9%. E, portanto, para estes 8-9%, eu, Cavaco, aqui estou. Porque os 8-9% que o PSD precisa de conquistar não são os votos que foram para o CDS ou vão, ou os votos que foram para a Iniciativa Liberal ou vão. Não, foi para outra coisa. É que, durante o tempo de Cavaco Silva, como democrata, inequívoco, pluralista, europeísta, nunca aconteceu uma coisa que estava a acontecer em toda a Europa, que foi o aparecimento de movimentos políticos e partidos ditos radicais de direita ou de extrema-direita e como tais incluídos nas famílias de extrema-direita ou direita radical da Europa e anti-europeístas. E ele veio ali dizer ao PSD: vocês têm aqui uma fuga e eu estou aqui porque eu já dei o exemplo. Sempre estiveram comigo esses que podiam apoiar um eventual Chega, e eu venho aqui fazer o discurso para isso. E nesse sentido, ele vestiu o fato de macaco, não veio dar sentenças gerais sobre o país, veio, por instinto, agora não sei se é verdadeiro ou não, exagerar na violência verbal contra o PS, E António Costa, quer dizer, portanto, foi uma linguagem a que já não estávamos muito habituados, pouco polida e pouco civilizada relativamente a um adversário.
Mas ofensiva e antidemocrática?
Mas com, veja-se que depois dele falar, que o Ventura disse: bem, eu já disse o mesmo há não sei quanto tempo. Portanto, estamos de acordo com a linguagem do professor Cavaco Silva. Ele não fez o discurso Cavaco Silva a favor do Chega, fez um discurso a favor do partido de que, muito humildemente, é militante e veio ali prestar um serviço.
E sendo este discurso muito mais incisivo do que estamos habituados, o professor José Lino Balteiros considera que houve aqui um discurso de ódio, linguagem ofensiva e antidemocrática, como argumenta o Partido Socialista?
Não houve linguagem nenhuma antidemocrática. A democracia admite estes termos, que são iguais àqueles que o PS de vez em quando utiliza contra o PSD e até contra Cavaco. Ofensas por ofensas estão ambos igualizados e, portanto, toda a gente sabe que são exageros. Surpreendeu porque estamos habituados a um ex-presidente colocado no altar da pátria, pairando acima das nuvens, sem esta paixão contra um adversário que é irmão, ainda por cima. 90% do programa de Cavaco Silva é igualzinho ao programa de António Costa. Portanto, eles estão tão próximos um do outro e utilizam este tipo de linguagem. É um exagero de campanha. Pronto, se é bonito, se gosta, se foi um belo discurso, claro que não vai ficar nas futuras antologias dos discursos de Cavaco Silva.
Porque aquilo não ficará, não ficará lado a lado com o discurso da boia má moeda de Tempo Santana Lopes?
Não, porque assim ainda foi cuidado e ele invocava a qualidade de economista conhecedor da lei de Gresham. Portanto, este não tem nada a ver com isto. Estes são bocas de café, quer dizer, para uma certa ligeireza de análise e para provocar os comentários que temos ouvido aqui, os apaixonados por ele, porque aqui no fórum não apareceram tantos como eu pensava, e os habituais críticos do cavaquismo, mas esses situam-se numa zona que ele não quis conquistar. Ele quis conquistar, e isso é difícil de fazer, é junto de quem quer abandonar o PSD e votar em Ventura, uma espécie de regresso à casa, não saias. E esses são difíceis de terminar. Ele falou para 8% do eleitorado.
E este discurso pode mesmo mobilizar o PSD, este apoio claro a Luís Montenegro, poderá ter um efeito positivo no PSD? Ou também pode contribuir para mostrar, como já ouvimos, bom, um discurso de Cavaco agita mais o debate político do que diversos discursos, diversos meses de oposição de Luís Montenegro?
Ele não fez o discurso para o interior do PSD, porque esses já estão mobilizados. Ele fez para os que abandonaram o PSD e foram para o Chega. Portanto, ele deixou o espaço completamente aberto à direção do PSD para fazer o discurso que entender. Aliás, ele até disse cuidado com a linguagem, isto é. Dá-lhes, mas não uses aquela que eu estou a usar. Ele nem sugeriu ao Montenegro para utilizar a linguagem descalada que ele teve contra Costa e o PS. Eu fiquei admirado porque não pensei que ele não gostasse tanto do António Costa. Mas não, eu fiquei impressionado com os traumatismos que ele tem com o Costa.
E obrigado, professor José Lino Maltês, por nos ajudar aqui a ler o discurso de Aníbal Cavaco Silva e a resposta que foi dada pelo Partido Socialista, a resposta a várias vozes de dirigentes do Partido Socialista acusando o ex-primeiro-ministro e ex-presidente da República do discurso de ódio, linguagem ofensiva e antidemocrática. Passo a palavra ao nosso ouvinte Rui Pereira, supervisor, está em Braga. Bem-vindo ao Fórum TSF.
Muito bom dia, Manuela Castro. Cumprimentá-lo a si, em si cumprimentar o auditório e agradecer a oportunidade de mais uma vez entrar no fórum. A mim, eu começaria por dizer que a mim causa-me estranheza que queiram retirar ao professor Aníbal Cavaco Silva a possibilidade de, como cidadão português, de emitir a sua opinião sobre a situação política do país onde ele vive. Longe vão os tempos, pelos vistos, que um antigo Presidente da República se poderia candidatar nas listas do partido do qual foi fundador, nas eleições europeias, fazendo críticas ferozes aos adversários políticos. E, portanto, sobre esta matéria eu acho que estamos conversados. Em relação ao discurso do professor Cavaco Silva propriamente dito, Portugal tem hoje 1.700.000 portugueses sem médico de família. Não são invenção do professor Aníbal Cavaco Silva, são dados oficiais. Portugal tem hoje 20.000 alunos que ainda não têm os professores todos. Não são dados inventados da cabeça do professor Aníbal Cavaco Silva, são dados oficiais. Portugal, apesar de ter um crescimento económico assinalável, segundo dados oficiais, tem hoje piores condições de vida do que tínhamos há 2 anos atrás. Hoje, o dinheiro está muito mais caro e sai muito mais depressa do bolso dos portugueses. Qualquer português que me esteja a ouvir compreende isto que nós estamos a dizer. E o que o professor Aníbal Cavaco Silva disse muito diretamente naquela sala foi exatamente isto. E foi dizer que há uma alternativa. E que a alternativa passa, única e simplesmente, pelo Partido Social Democrata. A juntar a isto, e apesar deste governo só ter 1 ano, estamos a falar de um governo que já mudou 13 membros. A juntar, temos a rebaldaria num ministério onde a cada dia que passa vêm mais assuntos a lume e cada vez mais os portugueses sentem que a vontade de alguém que já não queria ser ministro só o é porque o seu primeiro-ministro embirrou com a vontade do ministro, com os acontecimentos e ainda o segura para ser uma tábua de salvação. Foi isto que o professor Cavaco Silva veio dizer. E espero que ao longo dos próximos tempos as pessoas se habituem a que, independentemente das opiniões, num Estado livre e democrático, todos nós temos direito à nossa. Muito obrigado e bom dia.
Obrigado, Rui Pereira. Que opinião tem o Horácio Melo, orçamentista, que está em Ilhavo? Bom dia.
Bom dia, obrigado pela oportunidade. Então, pronto, e quanto ao professor Cavaco Silva, como homem em sentido de Estado, penso que não devia ter utilizado outro tipo de linguagem e não esta ontem que ele utilizou. Penso que não fica muito bem. Julgo que está a defender uma costela que é a costela do Partido Social Democrata e quanto a isso temos que aceitar porque foi lá que ele foi conhecido. Agora, poderia ter dado aqui uma imagem mais de sentido de Estado e de outro tipo de pessoa, mas assim não, entendeu não fazer. Está no seu direito, como é óbvio, não é? Imaginamos só, eu agora estava aqui a olhar e imaginamos só se o Dr. Mário Soares ou o Dr. Jorge Sampaio fossem vivos. Meus amigos, já tínhamos aqui 15 dias de festa, não é? Porque eles como os balustres do Partido Socialista, não seriam deixar ficar para trás, como é óbvio, não é? Mas não é. Eu penso que, de uma vez por todas, este país tem que começar a definir. E penso que o Sr. Presidente da República não pode continuar a adiar, vai falar ao português, não vai falar, vai dissolver, não vai dissolver. O Sr. Presidente da República tem que resolver este problema. Governo continua, não vai dissolver, deixa governar. Não aceita, vai dissolver este governo, está no seu direito e vamos a eleições. Naturalmente que o Sr. Presidente da República sabe perfeitamente que vai ficar com uma criança, e uma criança muito grande, nos braços, porque ele lê bem a leitura do Partido Social Democrata e sabe que Montenegro, neste momento, não é a pessoa ideal para governar este país. Quer queiramos, quer está com uma sede terrível, poderosíssima no poder, mas tenham calma. Tenham calma. O Sr. Presidente da República deve chegar ao povo português, meus amigos. Vamos acabar com galambas, vamos acabar com isto. Ordem, o governo deve continuar a governar. Temos tantos problemas como o ensino, como a justiça, como a saúde, problemas que temos que começar a andar para a frente e o país não pode parar. E assim não vamos a lado nenhum. Estamos sempre com politiquices, hoje é o Sampaio, amanhã é o Galamba, além é o Cavaco Silva. Não, dá que definir. E o senhor Presidente da República, de uma vez por todas, tem que ser: acredita no Montenegro, vamos às eleições. E vamos ver se ganha. Não sei, eu digo sinceramente que não sou nenhum partido. E vamos ver se ganha. Porque o povo português não está muito a aceitar o Montenegro. E vejamos só. Vem aí o Pedro Passos Coelho, ou vem aí o Carlos Moeda, o Sr. Presidente da República, está a facilitar, tem a vida toda facilitada. Vamos saber o governo e vamos embora para a frente. Só que não tem lá nem o Montenegro, nem o Pedro Passos Coelho. Não tem lá esses barómetros dessas pessoas do Partido Social Democrata. O que é que lá tem? Outro tipo de pessoas. E muito cuidado. Muito cuidado, não vamos entrar em teatros, não vamos entrar em euforias. Eu também não aceito minimamente este governo, aquilo que está a proceder. Tem procedido coisas que para mim não lembra, como se diz na minha terra, nem ao diabo. Mas temos também de ter algum cuidado no futuro do país. E está nas mãos só de uma pessoa, o Presidente da República. Uma pessoa que para mim respeito e penso que ele pode fazer muito bem esse papel. Obrigado. Desculpa alguma coisa, sim?
Obrigado, Horácio Melo. Passa a palavra ao Francisco Peixoto, empresário, Liga-nos de Braga. Bom dia.
Olá, muito bom dia. Antes de mais, obrigado pela oportunidade de partilhar a minha opinião. Eu gostaria rapidamente de começar só com um apontamento que é, friso sempre isto quando falo neste fórum, é uma tristeza vivermos ainda num quadro político em que a oposição, até agora, a única coisa que sabe fazer é pedir para que se dissolva o Parlamento, para que haja eleições antecipadas, sem qualquer consideração para o contexto europeu, mundial e nacional que temos neste momento. É uma tristeza, sem qualquer tipo de apresentação de alternativa, a não ser um que diz que consegue, que é o Sr. Montenegro, outro que diz que já disse, que concorda e que diz sempre que é daquele partido que eu não, nem gosto de referir o nome, do que cheio de aventuras, e acima de tudo, relativamente ao discurso do antigo Presidente da República, do Sr. Cavaco Silva, acho que é fora de tempo, é uma coisa engraçada, porque é uma coisa que esse homem sempre conseguiu, exceto quando retirou os seus bens do banco, antes dele implodir, que é uma coisa que ninguém fala e que é incrível. Como é que ninguém fala? Porque isso é muito mais escabroso que qualquer casinho que esteja a passar agora. E ele continua a ter intervenção no mundo público político português. E foi fora de tempo porque, se calhar, deveria ter dado apoio a um líder do Partido Social-Democrata anterior, que era uma pessoa muito mais, uma cara muito mais aprazível para os portugueses e mesmo assim teve os resultados que teve. E eu, relativamente ao que me perguntam, ao que nos perguntam a nós aí no fórum, se a linguagem foi ofensiva, se o discurso foi isto ou aquilo, não considero ter sido muito mais ofensivo que qualquer outro tipo de afirmações de outros partidos políticos, inclusive do PS, mas considero sim que mostra... Há descarada, há quem quiser parar, e é preciso muito cuidado com as sondagens, porque efetivamente, depois das eleições, claramente o PS ainda ganha, porque mostra há descarada o desespero de alguém que sabe que o seu partido político, nos últimos 30 anos, só foi eleito, e é nada, só foi eleito quando, e de forma alternativa, ou seja, um partido político que nunca foi a primeira escolha dos portugueses nos últimos 30 anos e não passa de uma alternativa da frustração dos portugueses, ou seja, se para lá for, lá estará 2 a 4 anos e voltamos ao mesmo. Portanto, a mudança tem de ser maior e eu acho que os portugueses, no fundo, no seu coração, sabem isto perfeitamente. Muito obrigado pela oportunidade mais uma vez.
Obrigado pela sua participação no Fórum TSF, Francisco Peixoto. Vamos agora escutar a análise de Augusto Santos Silva, Presidente da Assembleia da República, que hoje participou numa conferência na Universidade Católica no Porto, e foi questionado, nomeadamente pela repórter Sónia Santos Silva, sobre este discurso, esta intervenção de Cavaco Silva que tanto debate está a suscitar.
Em relação às intervenções que figuras públicas vão fazendo sobre a atualidade política, pois isso é o que se define na democracia, cada um falar livremente sobre os assuntos que entende mais pertinentes.
Mas Cavaco Silva utilizou palavras muito duras para falar sobre a atual governação.
E depois?
Pareceram-lhe normais estas palavras vindas de um antigo chefe de Estado?
Sim, não é nada a que nós não estejamos habituados.
O senhor utilizaria aquele tom numa intervenção?
Eu sou o Presidente da Assembleia da República e atuo nessa qualidade, procuro ser estadista e assumir as minhas responsabilidades públicas em todas as circunstâncias.
Augusto Santos Silva, Presidente da Assembleia da República, comentando as palavras de Cavaco Silva e toda a polémica que elas desencadearam. Retomamos a opinião dos nossos ouvintes. Bom dia, José Camacho, é empresário, escuta-nos em Grândola. Bem-vindo ao Fórum TSF.
Bom dia. Obrigado por esta oportunidade de participar no Fórum. De facto, eu gostava de dizer que me parece que o professor Cavaco Silva apenas transmitiu aquilo que sente a esmagadora maioria do povo português nesta altura. Como é que é possível que um governo de uma maioria absoluta tenha substituído 13 membros no primeiro ano? Isto é fruto, de facto, de um desnorte absoluto, que é tudo o que o país não precisa. E, portanto, assistimos continuamente à incapacidade governativa deste país perante a impassividade do Presidente da República. E, portanto, se olharmos para trás, se olharmos à época em que o Dr. Jorge Sampaio achou por bem demitir um governo, dissolver a Assembleia e, por consequência, demitir um governo que tinha uma maioria também nessa mesma Assembleia, a situação não tinha atingido nem de longe nem de perto a situação que temos neste momento. E, portanto, já ultrapassámos tudo aquilo que seria razoável aceitar e continuamos exatamente na mesma. Todos os índices indicam que estamos cada vez pior. Basta olhar para, como disse um interveniente ainda há pouco, o número de alunos sem professor, o número de cidadãos sem médicos de família, etc, etc. E de repente, porque tivemos agora um crescimento económico um bocadinho melhor, fruto de um turismo que começa a estar descontrolado, porque quem observar com atenção verá que os níveis de insatisfação de muitos daqueles que nos visitam estão a aumentar perigosamente. Mas continuamos a assobiar para o lado, como muitas vezes fazemos, à espera que algum milagre aconteça. Não vai acontecer nenhum milagre, o país vai continuar a piorar e só pela estabilidade política, esse não é um bem em si mesmo. E, portanto, a manutenção da estabilidade política leva à degradação da nossa vida pública, da nossa vida económica, e esse sim é um caminho para o extremismo. O grande alimentador do Chega é o PS, é o desgoverno do PS. E até o povo compreender isto, não iremos a lado nenhum. Obrigado e bom dia.
Contributo do nosso ouvinte José Camacho para este debate que fazemos. E que opinião tem o professor José Almeida, Museu de Lisboa? Bom dia.
Oh, bom dia, Manuela Cássio. Eu, por acaso, ouvi só esta parte final, foi quando me chamaram para intervir e não concordo nada com o diagnóstico que o senhor faz. É evidente que não há coisas que têm que ser corrigidas, mas não se está a subir para o lado e a maioria que o senhor fala será hábil. Há outras. Eu tenho outra perspectiva. Ora bem, o tema de hoje é esta história do discurso do professor Cavaco Silva.
E da resposta do PS.
Exatamente. Eu ouvi o discurso praticamente na íntegra e depois perguntei qual será a causa, qual será o motivo, qual será o que é que estará por trás desta intervenção do professor Cavaco Silva. E assim, de uma forma muito simplista, eu diria o seguinte: a motivação é a descredibilização do PS e a tentativa de fazer voltar o PSD ao poder. A causa é que já é mais passível de análise. O professor Cavaco Silva não é a primeira vez que critica António Costa. Já o fez com os livros de memórias que ele escreveu depois de sair da presidência da República. E foi cáustico, não terá sido agora, porque aproveitou aqui a onda da TAP e da Comissão Parlamentar de Inquérito, que é aquilo que neste momento está a motivar os comentadores e a oposição. Pouco mais se fala do que disso. E, portanto, aproveitou a onda para vir a terreiro. Independentemente das críticas que possam ser feitas, ele aproveitou este momento particular, como eu disse e repito, aproveitando esta situação da Comissão Parlamentar de Inquérito. Agora, eu acho que Cavaco Silva vem mais uma vez mostrar um grande ressabiamento. Não é ele que compete este papel de estar a criticar o governo e muito menos desta forma. Isto penso que é o papel dos líderes das oposições, dos partidos da oposição, e não Cavaco Silva. E não creio mesmo que, feito o balanço daqui a mais uns dias, Luís Montenegro saia muito beneficiado deste protagonismo de Cavaco, que revelou e confirmou mais uma vez que nunca foi um presidente consensual. Cavaco Silva foi um presidente de facção, terminou o seu mandato com 87% dos portugueses a considerarem que o próximo presidente desempenharia melhor o cargo do que ele, e Cavaco Silva nunca aceitou isso. Depois, mesmo para acabar, utilizou uma linguagem que não parece que seja muito própria nem sequer de um líder partidário, quanto mais de um ex-primeiro-ministro ou de um ex-presidente da República. Utilizou expressões que eu acho que foram deselegantes, de algum modo grosseiras e pronto. E mesmo para terminar, criticou a Constituição da Geringonça, fez alusões a questões de caráter político, mas isso está no seu direito, como por exemplo os contratos de associação com colégios privados, como por exemplo as PPR, está no seu direito, é política, embora sejam discutíveis. Criticou a Constituição da Geringonça, que ele foi obrigado a dar posse muito contrariado, mas omitiu o que aconteceu nos Açores, onde o partido dele também governa sem ter ganho as eleições e só governa porque tem o apoio do Chega. E mesmo para acabar, Manuela Cássio, acho que o discurso foi falho de rigor, foi por vezes grosseiro e foi profundamente maniqueísta. Eu sou o bom, os outros são os maus. Muito obrigado e bom dia.
Obrigado, José Almeida. E que opinião tem o arquiteto Armindo Magalhães, que nos escuta em Vila Nova de Famalicão? Bom dia.
Bom dia. Eu penso, há duas, na minha opinião, há dois momentos. Há um momento em que nós temos o Pinto Balsemão a pedir para um PSD social-democrata, que penso que é essa a origem de Sacerlei, e há um momento de Cavaco, que não é nada social-democrata. Cavaco representa toda a direita de Portugal, que não tem nada a ver com o Partido Social-Democrata de Sacarnei. Isto por um lado. Por outro lado, há de facto Cavaco, e não só, há todo um conjunto de pessoas neste momento a tentar quem está a destabilizar as instituições é Cavaco, com uma linguagem populista e quase parecida com o Chega. É a fantochada que tem feito com esta questão da comissão de inquérito, que se devia estar a refletir sobre o que é que se passa na TAP e não problemas pessoais. Eu penso que há todo aqui um movimento, e eu não sou socialista nem do Partido Socialista, mas eu tenho que ver, o Partido Socialista ganhou contra a minha vontade, com maioria absoluta. Temos que respeitar isto. Doa a quem doer. Não vale a pena fazer este, o que está a fazer neste momento o Partido Socialista, ou quem está no governo, é tentar destruir um partido que tem a vontade popular. Por muitas formas. E o Cavaco veio ajudar nesse sentido. Muito obrigado e bom dia.
Obrigado, arquiteto Armindo Magalhães. Bom dia, Luís Mendonça. Está reformado, escuta-nos em Lisboa. Qual é a sua opinião?
Ora, muito bom dia, Manuel Cássio. Bom dia a todo o fórum. Eu antes falava que ia fazer uma declaração de interesse. Eu entrei no PSD, tinha 16 anos, em 1979. Entrei através da JSD, fui conselheiro distrital por Lisboa, trabalhei com Pedro Passos Coelho, conheci pessoalmente Francisco Sá Carneiro, trabalhei em gabinete de campanha e tudo. E em 2015 bati com a porta ao fim de 33 anos de militância porque não concordei com o rumo que o partido estava a ter. Ora bem, posto isto, eu neste momento sou partidário, desde os meus 8 anos eu voto, e mesmo hoje, com imensa dificuldade, porque eu perdi praticamente a visão total, eu continuo a votar, faço questão de votar sempre. Isto é porque todas as pessoas acham. É incrível como as pessoas não exercem o seu poder de voto. Falando do professor Aníbal Cavaco Silva, eu fiz parte da campanha quando o professor Cavaco Silva foi para primeiro-ministro, primeira maioria absoluta. E correu bem, correu tudo muito bem, foi espetacular. Ele, de facto, era um grande estadista na altura. No segundo mandato, já correu completamente mal. Houve montes de problemas no segundo mandato de Cavaco Silva. Vamos só ter uma coisa à parte. Eu também não concordo nada com o que está a passar no Ministério de Infraestruturas. O que António Costa fez, eu não concordo. Acho que João Galamba já devia ter sido corrido a pontapé há muito tempo. Portanto, não concordo. Eu sou partidário, eu voto, pronto, naquele partido que me dá melhores condições. E eu acho que é isso que as pessoas... Eu não olho para a cor do partido. Tenho umas coisas à parte. Pronto, eu nunca votei PCP, nem voto. Mas pronto, eu sou daquelas pessoas que ainda passou o PREC. Eu penso que não sei se Manuel Castro passou ou não. O que é que eu acho de Aníbal Cavaco Silva? Ui, eu tinha tanta coisa para falar... Eu tinha imensa coisa para falar sobre o professor Cavaco Silva, mas não posso. Vamos recordar ao professor Aníbal Cavaco Silva o que é que aconteceu no segundo mandato. O que é que aconteceu na Ponte 25 de Abril? Como é que ele teve a capacidade de ordenar as forças policiais para exercer aquela carga policial? O que é que aconteceu no BPN? Qual era o partido que praticamente mandava no BPN? Eu recordo, PSD. O que é que aconteceu no BES? E outra coisa, Pedro Passos Coelho, pode dizer muito mal de Pedro Passos Coelho, Pedro Passos Coelho é um político inteligente. Por que razão é que ele não regressa à vida ativa? Primeiro, ele sabe que é neste momento um político tóxico. Ele nunca vai conseguir voltar ao poder. Neste momento, não quer dizer que no futuro não consiga. Depois ele tem problemas pessoais, tem que resolver, espero que ele resolva, espero que tudo corra bem, mas é um ativo do partido. Neste momento não pode exercer. Luís Montenegro, não se esqueçam que o Luís Montenegro era líder parlamentar de Pedro Passos Coelho no tempo da troika. E tudo o que aconteceu no governo de Passos Coelho, Luís Montenegro aceitava. Qual é o meu medo, e é isto que Cavaco Silva não entende, se um dia, e eu acho que o Luís Montenegro não tem capacidade, não tem inteligência, e não é nada do que Cavaco Silva era quando foi para governo. Cavaco Silva tinha muito mais experiência do que tem neste momento Luís Montenegro. Isso é uma falsa modéstia. O que é que eu acho de Luís Montenegro? Ele nunca vai ser primeiro-ministro. E se for, quem realmente vai mandar é André Ventura. E é este o nosso problema. Já agora, eu recordo a todos os meus colegas pensionistas e reformados que, por favor, tomem mesmo alfante e recordem tudo o que se passou no tempo da Troika. Obrigado, Manuel Cássio, e um bom fórum para si.
E obrigado, Luís Mendonça, pela sua participação no fórum. Vou agora ao encontro da nossa ouvinte Helena Prez, gestora, Liga-nos de Lisboa. Bom dia.
Bom dia. Bom dia ao fórum. E eu gostava de dizer o seguinte. Eu entendo que Cavaco Silva, o cidadão, tem todo o direito de manifestar a sua opinião como qualquer um de nós. Entendo também que Cavaco Silva, o ex-dirigente do PSD, tem todo o direito, conhecendo os meandros da política, de manifestar a sua opinião e aquilo que é o seu pensamento sobre a atualidade. E mais, acho que Cavaco Silva, que foi primeiro-ministro, foi governante e foi presidente, conhece bem os meandros do Estado e, portanto, tem todo o conhecimento para nos dar uma opinião, que é uma opinião de um quadrante. Quando eu ouço qualquer comentador político, eu sei em que quadrante político ele se encaixa e, portanto, leio as suas observações à luz daquilo que são as suas convicções políticas. E com Cavaco Silva eu faço o mesmo. Gostei do discurso dele, acho que foi minucioso mostrar-nos qual é o estado em que se encontra neste momento este país e acho que a alternância democrática é boa. Não é boa só analisando qual é o partido que vem a seguir. É boa porque não permite às oligarquias instalar-se, porque não permite ao poder atual, que se a continuar vai tomar muito mais conta de todos os meandros políticos e de governação deste país. E, portanto, a alternância é muito importante porque muda os protagonistas, porque obriga à desinstalação. E isso é um bem maior da democracia. Por isso eu acho que pessoas como o professor Cavaco Silva, que nos deem outra visão, que não é sempre a mesma visão de esquerda, que é a visão única possível hoje em dia em Portugal, porque a visão de direita é logo taxada como extrema-direita e como fascista e, portanto, deixou de ser possível em Portugal. E sem essa visão de direita não é possível a alternância. Não é possível a alternância em Portugal. Pronto, e portanto, esta é a minha opinião. Todos temos direito a manifestar as nossas opiniões, todos temos direito a mostrar os nossos pontos de vista sem ser imediatamente taxados de legendas mais que estafadas e que não levam a lugar nenhum. E acho que é muito importante que as pessoas de direita comecem, da direita como deve ser, comecem a manifestar também as suas opiniões para que não tenhamos todos que ser empurrados por uma direita populista. Muito obrigada e bom dia.
Obrigado, Helena Prezas. Mais um contributo para este debate que hoje fazemos aqui. Tem como ponto de partida a intervenção de Aníbal Cavaco Silva e depois a resposta do Partido Socialista. Retomamos aqui a análise política com a leitura do diretor executivo da TSF. Bom dia, Pedro Cruz. Surpreendeu-te o conteúdo e a forma utilizada por Cavaco Silva?
Bom dia, Manuel Cássio. Bom dia ao fórum. Não, zero. Não me surpreendeu nem o tom, nem o conteúdo, nem o timing. Eu julgo até que este encontro de autarcas foi, de alguma forma, preparado para ter uma estrela convidada, que é Cavaco Silva, para vir fazer oposição, ou para vir endurecer, se quiseres, a oposição que o PSD está, nesta altura, a fazer ou a tentar fazer ao governo socialista. Há aqui uma viragem há algumas semanas, quando o Luís Montenegro finalmente não diz claramente com o Chega Nunca, mas diz com populistas, com demagogos, com impreparados e imaturos nunca faremos coligações, e isso terá sido uma exigência, um pedido de Marcelo Rebelo de Sousa para que isso ficasse clarificado. E, portanto, o PSD está a fazer aquilo que lhe compete fazer enquanto principal partido da oposição, que é montar o cerco ao Partido Socialista, porque, na verdade, já cheira a fim de ciclo. E, portanto, o PSD agora vai utilizar diria eu, legitimamente, todas as armas que tem para fazer oposição ao PS. E uma das melhores armas que o PSD tem para fazer oposição ao PS é precisamente Cavaco Silva. E porquê? Porque Cavaco Silva é um dos homens mais odiados pelo Partido Socialista, é um dos homens mais odiados pelos socialistas, sejam militantes, simpatizantes, antigos governantes, o que seja. Porque foi, de facto, o homem com quem eles tiveram que lutar durante 2 décadas, 10 anos em São Bento, com 2 maiorias absolutas sempre a crescer, e depois 10 anos em Belém. E, portanto, o PS não suporta Cavaco Silva. E Cavaco Silva também não suporta o PS. E isso é muito claro. E, portanto, Cavaco Silva sim tem direito à opinião. E neste fórum é interessante porque, repara, Cavaco Silva e Mário Soares foram os 2 grandes adversários do seu tempo. Sá Carneiro não teve tempo de vida para ser o verdadeiro adversário de Mário Soares, portanto o tempo de vida política comum de ambos foi curto, foram cerca de 10 anos, e portanto o grande adversário de Mário Soares, ou o grande adversário do grande Mário Soares, é Cavaco Silva. E isto o Partido Socialista nunca engoliu. Nunca engoliu bem. Até porque há aquela célebre frase de Cavaco Silva, vamos deixar o Sr. Presidente Mário Soares terminar o seu mandato com dignidade, quando Mário Soares andava a fazer aquelas presidências abertas no final do seu mandato. Portanto, Cavaco sim tem direito à opinião, mas repara, o problema aqui, e eu estava a dizer no fórum, isso nota-se bem, é que quando as pessoas que votam PS ou votam PSD, tratam esta questão como se isto fosse um Sporting Benfica, um Porto Benfica, e perdem a racionalidade. E, de facto, não há aqui racionalidade. O PS odeia Cavaco, e Cavaco odeia o PS. E está tudo certo, desde que não se passe balizas que me parece que neste discurso não foram passadas. Nem na linguagem, nem no tom, nem na forma.
Não subscreves as críticas feitas a várias vozes pelo Partido Socialista que falam em discurso de ódio e raiva, a linguagem ofensiva, antidemocrática, que é isto o radicalismo?
Não, não subscrevo porque, repara, é preciso também ter aqui memória e ter aqui contexto. Cavaco Silva não só tem direito à palavra, como tem direito à sua opinião, como ele fez isto com o governo do seu próprio partido. É bom lembrar.
O tal discurso da boa e má moeda?
Exatamente. Nesse caso não foi um discurso, foi um artigo no Jornal Expresso. Mas esse artigo, boa moeda, má moeda, que correu com o governo de Pedro Passos, que ajudou a correr com o governo de Pedro Santana Lopes, esteve na mesa de Jorge Sampaio e foi um dos argumentos utilizados pelo próprio Jorge Sampaio na altura para dissolver um Parlamento que tinha maioria absoluta. Portanto, por muito que o PS não goste, por muito que o PS não queira, Cavaco Silva, neste caso, tem toda a legitimidade para criticar um governo que ele acha que está a funcionar mal, porque ele fez o mesmo com o governo do seu próprio partido. E, portanto, isso dá-lhe a legitimidade de olhar para a atualidade, olhar para a realidade, interpretá-la à maneira dele e dizer o que pensa. Agora, Cavaco está mais amargo? Está. Ele não gosta deste governo? Não. Ele teve que engolir uma dúzia de elefantes para dar posse a um governo da geringonça que não tinha ganho eleições e, portanto, repara, Manuel, também é preciso pormos isto em contexto. Nessa altura, ou até aí, até António Costa ser primeiro-ministro sem ganhar eleições, nós achávamos todos, estávamos todos encantados a achar que elegíamos primeiros-ministros. E só aí é que percebemos que não, elegemos deputados que depois elegem primeiros-ministros. E, portanto, Cavaco Silva teve que ele próprio engolir aquilo que na altura se chamou, muitos chamaram, um golpe de Estado constitucional, que não é um golpe de Estado. Portanto, tudo isso faz todo sentido, mas não era tradição. E repara, há um outro detalhe, nós já falamos disso aqui há algum tempo. Cavaco Silva diz, sim senhor, eu dou posse a este governo, mas exijo acordos escritos. E foram esses acordos escritos que permitiram que a legislatura fosse até ao fim. Portanto, ao contrário do que se possa pensar, o presidente, Cavaco Presidente, foi amigo de António Costa. Porque amarrou os 3 partidos a um compromisso para uma legislatura. E como se viu a partir daí, sem compromissos escritos que Marcelo não exigiu, já não durou uma legislatura o governo seguinte de António Costa.
E esta intervenção é mesmo uma ajuda a Luís Montenegro? Temos ouvido aqui 2 linhas de análise, como se fossem as 2 faces de uma mesma moeda. É uma ajuda porque está a dizer é este o homem com que o PSD vai a eleições e vai ganhar as eleições, mas por outro lado é, estão a ver o impacto que eu tenho como intervenção, coisa que ele não tem conseguido neste tempo todo.
Isso tem a ver com carisma. Isso tem a ver com carisma. Eu julgo que é uma ajuda, ou pelo menos a ideia de Cavaco Silva é ajudar, e a ideia de Luís Montenegro é ser ajudado, é chamar as figuras do PSD que têm relevo público para poderem ajudar o partido...
Como já aconteceu com o Balsemão.
Exatamente. Para ajudarem o partido a reconquistar o poder, e isso é absolutamente normal. O PS, se estivesse na oposição, faria exatamente a mesma coisa. Aliás, como fez, chamando imensas vezes Mário Soares à liça, à luta, a comícios, em momentos importantes para dar força ao Partido Socialista. Portanto, isso é absolutamente normal e legítimo. Agora, há aqui uma questão... Há aqui uma questão que Luís Montenegro pode estar 50 anos na política, 200 anos na política. Para mim, isto é uma opinião muito pessoal, uma análise muito pessoal, para mim há quatro grandes personalidades com muito carisma na política portuguesa, e que são Mário Soares, Cavaco Silva, José Sócrates e Sá Carneiro. Ponto. E, portanto, Luís Montenegro pode fazer os discursos que quiser. Ele até pode repetir, palavra a palavra, o discurso que Cavaco Silva fez ontem. Ele não tem lastro, não tem esse carisma, nem tem esse cunho passado histórico que tem, esse peso, digamos, que tem Cavaco Silva. E, portanto, goste-se ou não, repare, dou aqui dois exemplos de direita e dois de esquerda para não haver confusões, na minha opinião, Mário Soares, Cavaco Silva, José Sócrates e Sá Carneiro, eu a Sá Carneiro não assisti. Assisti só de história contada e vivida e de algumas reportagens que fiz sobre ele. Mas eu assisti a campanhas de Soares, de Cavaco e de Sócrates. E eu percebes numa campanha, percebes na rua, percebes num comício, percebes numa arruada, percebes num jantar, o que é carisma, o que é a capacidade de mobilizar pessoas atrás de ti e de as arrastar. E Luís Montenegro ainda não tem essa capacidade, não sei se alguma vez terá, e eu não sei, mas eu, se fosse Luís Montenegro, ontem ter-me-ia sentido elogiado, porque Cavaco Silva diz-lhe: o senhor está tão bem ou até melhor preparado do que eu estava quando cheguei a primeiro-ministro. E, portanto, é um grande cumprimento. Só me falta dizer uma coisa. Eu acho que se Cavaco Silva não tivesse 83 anos, tivesse 60, ele próprio ontem, no fim do discurso, diria: agora estou aqui, sou candidato à liderança do PSD e vou derrotar o PS. Ele não tenha já energia para fazer isso.
E o guião, chamemos-lhe assim, que Cavaco Silva apresentou para para este PSD até às eleições, encaixa no que tem sido a estratégia de Luís Montenegro ou introduz ali algumas variantes na tua análise política?
Não, eu julgo que Cavaco deixa muito claro o que é que ele faria se fosse líder do PSD, o que é que ele acha que o PSD deve fazer, e eu julgo que vai muito de encontro àquilo que Montenegro tem dito. Ele já reuniu com a Iniciativa Liberal, mas também já disse que não haverá coligações pré-eleitorais, já disse que não vai propor nem aprovar nenhuma moção de censura, porque isso era tempo perdido e desperdiçado, e isso só faria o jogo dos outros partidos. Portanto, eu julgo que Cavaco está muito alinhado com Luís Montenegro, ou Luís Montenegro muito alinhado com Cavaco, como quiseres, aqui a ordem dos fatores é indiferente, mas sim, ele foi lá dar uma lição de o que é que eu faria se fosse o presidente do PSD, ou o que é que eu acho que o presidente do PSD deve fazer, o que é que o PSD deve fazer. Eu acho que foi um bom discurso, foi muito inteligente, até porque, repara, mesmo quando Cavaco Silva ataca mais diretamente António Costa, e eu acho que não o faz com deselegância nem com má educação, ele, Cavaco, que é um formalista, cita a Constituição e diz: o Primeiro-Ministro tem que fazer, conduzir a orientação das políticas do Governo, portanto, decidir o que é prioritário, e fazer a coordenação política do Governo. Ora, a orientação das políticas, eu julgo que ele estará a fazê-la. A coordenação política do Governo não está a fazê-la. E nós vemos isso todos os dias. E, portanto, Cavaco vai à Constituição para citar o que tem que fazer um Primeiro-Ministro para dizer que este Primeiro-Ministro não está a fazê-lo. Portanto, eu julgo que é um discurso muito bem preparado, muito inteligente, e depois com uma parte que é uma lição, quer dizer, básica da política. O PSD neste momento não está no Governo. Não está no Governo há 8 anos. Portanto, por onde é que o PSD pode influenciar os eleitores? A partir dos autarcas. A partir das autarquias que dominam, que conseguem chegar aos eleitores, conseguem chegar às pessoas e conseguem passar a mensagem. Por isso é que ele se dirige muitas vezes aos autarcas e diz: vão perguntar aos portugueses, vão perguntar aos eleitores, vão perguntar aos munícipes se concordam com isto, com aquilo, com aquele outro. Portanto, o PSD está a fazer o que vem nos livros, que é, não estando no poder há 8 anos, tem que, a sua base de reconquista do poder tem que ser a partir das autarquias, onde domina uma parte grande do país.
É com a análise política do Pedro Jus, chegamos ao fim deste Fórum TSF, onde analisámos a polémica causada pelas declarações de Cavaco Silva.